Na última quarta-feira, um adolescente de 16 anos morreu instantes depois de descer de um ônibus aqui em Salvador, no bairro de São Marcos. De acordo com informações da 10ª Delegacia de Polícia, lá do bairro de Pau da Lima, ele teve um mal súbito. Em dados mundiais, 60% do total de óbitos é causado por morte súbita, superando inclusive o câncer, o diabetes, hipertensão e doença isquêmica. Metade dos casos não apresentou nenhum sintoma prévio. É sobre esse tema, sobre a questão da morte súbita e também sobre os exames, todo o trabalho diagnóstico que é possível ser feito para diagnosticar problemas no coração. Quem vai bater um papo com a gente sobre esse tema é o médico Mozart Cardoso Filho, coordenador de cardiologia da Diagnosom a Mais. Ele que é especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e cardiologista do Hospital São Rafael. Doutor Mozart, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui.
Bom dia, Patrícia. É um prazer estar aqui com você no programa Saúde no Ar, nessa tradicional emissora baiana.
Pois é, falar de morte súbita parece que é algo já esperado para quem tem um problema já relacionado ao coração. Mas o que vemos é não, que às vezes atletas, pessoas que estavam aparentemente bem, elas têm um infarto fulminante ou têm uma parada cardíaca e vêm a óbito. O que que ocorre, né, na fisiologia? Que mecanismo é esse que leva alguém a falecer por uma falência do coração?
Bom, a morte súbita é uma tragédia que ocorre e que surpreende a todos nós, né? Principalmente quando ocorre com uma atleta, com uma pessoa tão jovem, como esse caso que você relatou de um adolescente de 16 anos. Na maioria das vezes, as pessoas que apresentam um quadro de morte súbita necessariamente não têm uma doença cardíaca conhecida. Porém, muitas vezes são pacientes que já têm o que se chama de fator de risco para a doença arterial coronariana. São pacientes que ou já têm uma cardiopatia prévia, são hipertensos, diabéticos, fumantes, pessoas sob intenso estresse. Porém, como você referiu nesse caso desse adolescente, nesse triste fato, é provável que esse adolescente tivesse alguma cardiopatia que não foi identificada. Muitas vezes a pessoa tem um problema cardíaco, isso não é descoberto e, infelizmente, surge esse infortúnio da pessoa subitamente falecer. O que é morte súbita propriamente dita? Morte súbita é geralmente produzida por uma arritmia cardíaca. O coração tem um sistema elétrico de condução em que, na realidade, quando ocorre uma arritmia maligna, isso pode evoluir para uma fibrilação ventricular, uma parada cardiorrespiratória, e se isso não for imediatamente tratado, evolui para o óbito. Porque a parada cardiorrespiratória não quer dizer que a pessoa vai evoluir para o óbito. Se ela for reanimada de uma forma ordenada, isso pode ser revertido.
Algumas perguntas já chegando aqui através dos nossos ouvintes, outras dúvidas também aqui que a gente pode tirar ao longo do programa. Você liga 3328-7666. A Ana, do bairro do Cabula, tem uma pergunta a fazer. Ana, bom dia. E a Gislene, que está na Barra, sempre participa com a gente. Oi, Gislene. Oi, Ana.
Oi, bom dia. Patrícia, eu queria tirar umas dúvidas.
Tá.
Eu tinha 34 anos, minha pressão era baixa, entendeu? Eu não podia tomar um suco de maracujá, que eu já dormia. Depois de um determinado, meu pai infartou, aí eu já comecei a sentir um sintoma diferente. Quando eu fui ao médico, ele me disse que eu estava com um problema de pressão alta. Isso eu tinha 34 anos. Aí eu comecei a tomar, eu não aceitei no início. Aí hoje eu estou com 46, comecei a tomar um remédio. Eu queria tirar uma dúvida do doutor, assim, hoje eu estou tomando quatro tipos de remédio durante a manhã. Aí eu fico assim, meu Deus, será que essa dose não está muito alta? E outra coisa, como eu sou hipertensa e tenho fibromialgia, eu queria saber do doutor se eu posso me vacinar contra a gripe.
Obrigada, então, pela sua pergunta, tá? Vamos ouvir a Gislene. Oi, Gislene, bom dia.
Bom dia. Bom dia, doutor Moza.
Bom dia.
O senhor já atendeu parentes meus de São Rafael. Agora, no português também, tem doutor Maurício, que o senhor sabe que é uma pessoa muito boa também, né?
Uhum.
É meu médico. Olha, um sobrinho meu, 29 anos, estudou na UFBA, já tinha doutorado, pós-graduado em engenharia civil, ambiental, e já ia cursar engenharia elétrica, que foi aprovado. Ele fez esse projeto da Codevasf, maravilhoso. Em dezembro, no dia 28, ele deu um infarto em Petrolina, foi para o hospital de Petrolina, doutor, e veio a falecer. A família toda está chocada. Da família da gente tem problemas de coração, mas com esse menino tão jovem, a gente está muito triste. Vê o que, é que o senhor pode orientar para
a
gente.
Ok, muito obrigada. Eu vou voltar aqui a pergunta da Ana, pegar a fala dela, que ela falou muito em pressão, pressão baixa, pressão alta. Eu queria voltar um pouquinho dentro do nosso tema. O doutor Mozart falou na questão do ritmo cardíaco. O que é, que é esperado, né, em relação a esse movimento do coração, esse ritmo que ele está para bombear? O que é esperado em termos de frequência? Quando que isso muda, a arritmia? Quando é que muda? Quando já chega num ponto em que está preocupante? E quando o coração começa a desacelerar e para?
Bom, em realidade, a arritmia, necessariamente, ela não está relacionada à frequência cardíaca.
Sim.
Habitualmente, em linhas gerais, o normal é que o coração bata com uma frequência entre 50 e 100 batimentos por minuto. Lógico que isso pode variar de acordo com, por exemplo, o estado emocional, a atividade física. Por exemplo, quando a gente faz uma atividade física ou a gente está um pouco tenso, a frequência cardíaca pode subir um pouquinho mais. Isso é fisiológico. Também quando a pessoa está dormindo, às vezes essa frequência cardíaca pode cair abaixo de 50, sem necessariamente significar nada de patológico. A arritmia, ela também pode ser dividida numa arritmia benigna. Existem vários tipos, por exemplo, as crianças, às vezes, ou os idosos, podem ter uma variação do ritmo cardíaco a depender da fase do ciclo respiratório, que seria a arritmia sinusal, que é uma arritmia fisiológica benigna. Mas, em relação à parada cardiorrespiratória, seria uma arritmia maligna, é uma arritmia que surge de forma inesperada, né? E que pode evoluir para a pior arritmia que existe, que é a fibrilação ventricular, que é sinônimo de parada cardiorrespiratória. Por isso é que se vê hoje em dia a necessidade, e o ideal é que em locais de aglomeração de pessoas, em clubes, em estádios de futebol, em aeroporto, existe um equipamento chamado desfibrilador externo automático, que é um equipamento que pode ser com pessoas treinadas, geralmente profissionais da área de saúde, mas mesmo profissionais como bombeiros, outras pessoas, esse desfibrilador pode salvar a pessoa da morte súbita.
Essa mudança, essa variação pode estar relacionada com a questão da pressão. Pressão alta vai ter uma arritmia maior. Quem tem pressão baixa, o coração bate menos. Tem essa relação direta?
Bom, as pessoas de maior risco de terem eventos cardíacos geralmente são pessoas que têm o que se chama de fatores de risco para a doença coronária. O que seria isso? Hipertensos, fumantes que têm colesterol alto, pessoas que estão sob intenso estresse, diabéticos, pessoas que têm antecedentes familiares de morte cardíaca. Infelizmente, existem famílias em que existe uma prevalência de morte súbita ou morte cardíaca mais frequente do que outras. Então, pessoas que têm risco na família de morte cardíaca, morte súbita, essas pessoas merecem ser investigadas, merecem passar por um especialista, realizar exames diagnósticos, no sentido de diagnosticar alguma cardiopatia, e caso isso seja diagnosticado, existem tratamentos eficazes.
Já aí nessa fala, né, doutor Mozart, tem a pergunta da Gislene, lá da Barra. A família, ela está chocada com a morte de um jovem de 29, de um homem de 29 anos, já em plena idade produtiva. Ela fala que a família já tinha outros casos de infarto, mas que esse chamou muita atenção pela idade. Ela queria uma explicação, por que tão jovem? Hoje a doença coronária não tem mais idade, né? Até criança, às vezes tem problema de hipertensão e até problema cardíaco.
Bom, isso é uma tragédia, né? Um rapaz de 29 anos, né? Uma tragédia para a família, para os amigos, né? Geralmente, o que tem que saber é se esse rapaz, se ele ia ao médico, né, clínico ou ao cardiologista para fazer uma investigação, né? Porque, como eu disse, hoje em dia existe uma série de medicamentos ou um arsenal de condutas que podem prevenir a morte súbita. Agora, o ideal é que, para a prevenção da morte súbita, as pessoas saibam os seus níveis de pressão arterial, as pessoas controlem essa pressão, caso sejam hipertensos, não fumem, tenham uma vida saudável, combatam o estresse, né? Então, é importante que as pessoas, por exemplo, tenham noção de que a pressão alta, ela muitas vezes é assintomática, porque uma parcela relativamente grande da população acha que o fato de não sentir nada não justifica o uso de medicação para controlar a pressão. Um outro problema muito sério que existe, e inclusive eu estava ouvindo aqui antes de entrar no ar, é alguma entrevista sobre isso, a questão da obesidade. Hoje em dia existe uma pandemia, existe uma epidemia mundial de obesidade. E a diabetes, a obesidade é a principal causa de diabetes mellitus. Os pacientes portadores de diabetes são cardiopatas em potencial, caso não sejam tratados, caso não façam medidas para controlar esse diabetes.
Aí a pergunta da Ana é o seguinte, com relação à medicação. Geralmente, quem tem problema de coração, às vezes, é algo mais complexo, né? É também hipertenso ou é diabético e tem uma bateria de medicações. Ela quer saber se é normal tomar tantos remédios e a questão da hipertensão que ela falava, sim, lógico, né? Está associado, sim, a um fator de risco.
Bom, Ana, ela falou que aos 34 anos de idade ela não tinha pressão alta, ela era hipotensa. E que agora, aos 44, 45 anos de idade, ela está hipertensa. O que ocorre é o seguinte, à medida que nós envelhecemos, é normal que a pressão suba. Não quer dizer que todo mundo vá ter hipertensão arterial. Mas, por exemplo, por volta dos 60, a partir dos 60 anos, cerca de 50% das pessoas têm hipertensão arterial sistêmica. Ou seja, é uma doença extremamente comum, é uma doença muito prevalente. E o que é hipertensão arterial sistêmica? Em linhas gerais, eu diria que hipertensão, segundo os conceitos da Organização Mundial de Saúde, seria a pressão arterial maior do que 14 por 9, ou seja, 140 por 90 milímetros de mercúrio. Só que muitas vezes isso não é diagnosticado ou não é valorizado pelo paciente. Por isso que eu volto a insistir. O uso da medicação, isso aí vai ser feito de acordo com os níveis da pressão, Ana. Muitas vezes isso pode ser controlado com um medicamento, mas outras vezes é necessário o uso de mais de um ou dois medicamentos. Eu acho que o ideal é que você volte ao seu médico que acompanha você e converse com ele sobre isso. O importante é que a sua pressão fique controlada. Qual é o ideal? O ideal é que a pressão arterial se situe até 120, 12 por 8, certo? 120 por 80 ou 12 por 8. Obviamente que na pessoa um pouco mais idosa é tolerável que essa pressão suba um pouquinho mais.
Sabendo então dessa estatística, né, e dessa projeção que nós falamos aqui, é possível sim a doença, a hipertensão é algo que pode acontecer, é muito comum acontecer. Há formas de prevenir, ou seja, como eu previno uma hipertensão? Hábitos de vida, alimentação, atividade física ou tudo isso junto?
Você falou muito bem, Patrícia, tudo isso junto. O ideal é justamente que as pessoas tenham uma vida mais saudável, né? Procurem diminuir a quantidade de sal nos alimentos, evitem alimentos industrializados, façam atividade física. Em relação à atividade física, é importante que as pessoas saibam que necessariamente não é necessário que a pessoa se matricule numa academia ou, né, ou numa ginástica especificamente. Caminhar, por exemplo, é um hábito muito saudável. Uhum. Saltar dois pontos antes de chegar em casa é fácil e que não tem um custo, não é verdade? E o controle desses fatores de risco. Combater também o sedentarismo, a obesidade, tudo isso ajuda muito.
Agora, por outro lado, estamos falando da atividade física como um mecanismo de prevenir, né, as doenças cardiovasculares, a questão da morte súbita que nós estamos falando aqui. Mas algumas pessoas já tiveram morte súbita, tiveram parada cardíaca exatamente em atividade física. Então, qual seria a relação, né, dessa atividade com esse tema de hoje, que é a questão da parada cardíaca, da morte súbita?
Bom, a depender do nível de atividade física que você faz, você induz um estresse cardiovascular. E nesse estresse são liberadas algumas substâncias, que são, por exemplo, as catecolaminas. Uhum. Em indivíduos susceptíveis, isso predispõe à ocorrência de arritmia cardíaca, que, em linhas gerais, é o que vai levar a pessoa a ter a parada cardiorrespiratória, a parada cardíaca e a morte súbita, certo? O ideal é que as pessoas sejam investigadas. As pessoas, antes, por exemplo, da prática de exercício, sim, principalmente o indivíduo que já tem mais do que 40 anos de idade, ou até mesmo menos que isso, caso exista uma ocorrência de morte cardíaca na família, que ele procure um médico clínico ou até mesmo um cardiologista para fazer alguns exames.
Principalmente quem está muito tempo parado, né? Sedentário, às vezes, até por estímulo, ouve que a atividade física é boa, é importante, começa a fazer uma atividade sem ter, de fato, esse cuidado de buscar a orientação de um profissional, o médico já te acompanha, ou pedir uma avaliação mesmo física para que você saiba, tenho condição de iniciar essa atividade física e que atividade física será essa, né? Ela tem que começar moderada e não vai ser a vida de um atleta inicialmente. Quem está sedentário, começa uma atividade física de um atleta que, obviamente, está ali todos os dias se exercitando. É, doutor Moza vai comentar isso, mas a Railda está lá no bairro da Ribeira, tem uma pergunta a fazer. Oi, Railda, bom dia.
Bom dia. Sabe o que é? Porque eu tenho pressão alta muito antes dos 40. Não sei, eu acho que foi devido a um aborrecimento. E aí eu tinha pressão baixa, muito baixa. A última mesmo foi 8/5 na época, né? Aí depois de um problema que teve aqui, aí minha pressão foi para 16/10.
Qual seria a sua dúvida?
Aí eu fui pro médico, né? Ele passou um remédio, eu tomei 2 meses para controlar. Aí ele fez outros exames e constatou que eu tinha pressão alta. Aí eu tomo um remédio esses anos todos. E agora, ultimamente, meu coração começou a disparar, principalmente na hora de eu dormir. Aí estava me incomodando, porque eu não dormia, ficava, o pai tinha que ia sair pela boca. Aí eu queria perguntar ao médico se eu tomava um remédio. Aí a médica tirou, a cardiologista, que eu fiz todos os exames. Aí ela pegou, passou outro remédio. Eu tomo o Concor. Aí eu queria saber do médico se esse remédio é para o coração e para a pressão e se eu vou ter que tomar o tempo todo agora.
Daqui a pouquinho então, né? Quem inicia o tratamento de hipertensão vai fazer uso contínuo de medicação e geralmente o remédio para o coração já trata hipertensão. Vamos saber aqui do nosso convidado, mas antes tem a pergunta da Noélia. Oi, Noélia, está lá no bairro de Pau da Lima. Sua pergunta.
Bom dia.
Bom dia.
Por favor, com 50 anos.
É muito ruim a ligação. Noélia, não estamos conseguindo te ouvir. Eu peço que você volte a ligar aqui para a Rádio Celso, tá bom? Lembrando também os nossos outros ouvintes, 3328-7666 ou 9681-3998 é o número do WhatsApp. Falamos mais uma vez de pressão baixa, depois a pressão ficou alta por conta de um episódio. Ela disse que se aborreceu e aí a pressão mudou. Isso é possível? Depois ela fala com relação à questão dos exames. Que exames são esses para detectar um problema cardiovascular?
Bom, foi a Antônia que falou. Que
isso.
Bom, Antônia, na realidade, o fato de, como eu falei anteriormente, algumas pessoas podem ter pressão baixa quando mais jovens e depois essa pressão tende a subir. No seu caso, você disse que essa hipertensão surgiu numa idade inferior a 40 anos. Isso também pode ocorrer. O que é necessário ver é quais são os outros fatores que podem estar contribuindo para isso, para você combater. A medicação, na maioria das vezes, ela deve ser de uso contínuo por muito tempo ou até mesmo de forma contínua. Mas é importante que se combata o sedentarismo, se combata a obesidade. Você falou que modificou a medicação recentemente, a médica, por conta dessas palpitações. E que você está usando um medicamento, que é o Concor, que é um remédio que, além de controlar a hipertensão, ele é um beta-bloqueador. E ele também serve para controlar a frequência cardíaca. Ele é um medicamento que, além de controlar a pressão alta, ele ajuda o coração a bater mais devagar e pode controlar esse sintoma que você está tendo de palpitação. Lógico que o ideal é que você volte à sua médica para ela lhe orientar, para ver se a dose está a dose adequada e para você dar o seguimento. O importante é o acompanhamento médico quando a pessoa é hipertensa ou quando a pessoa está tendo outro sintoma cardíaco.
Algumas pessoas relatam também, o médico Mozart, que é cardiologista, que respondendo as nossas perguntas, como no caso da ouvinte Railda, ela diz que mesmo dormindo, mesmo em repouso, ela sente o coração, ela falou disparar. Algumas pessoas relatam que antes faziam atividades, até iam para as suas atividades na igreja, enfim, sociais, e agora até por andar um pouco, subir uma ladeira, já não suportam mais ou dor ou o coração que dispara. Isso é possível controlar? Qual seria o tratamento indicado para quem está passando por isso?
Bom, o importante nesse caso é ir procurar um médico cardiologista para avaliar esse sintoma, né? Muitas vezes isso pode ser uma coisa simples, que pode ser controlado com diminuição de ingesta de alimentos com cafeína, por exemplo, essa questão de palpitação. Tem pessoas sensíveis que às vezes abusam um pouquinho do uso de café ou do chocolate, dos refrigerantes tipo cola, o chá mate, chá preto, tudo isso pode estimular um pouquinho a palpitação. Nos jovens, hoje em dia, é importante que isso seja dito, existe às vezes um abuso do uso dessas substâncias energéticas. E muito dessas substâncias energéticas tem uma quantidade muito grande de cafeína que pode estimular o coração a ficar taquicárdico. Agora, numa paciente que apresenta esses sintomas que você falou, Patrícia, é importante que essa paciente seja investigada. Essa paciente, ela vai precisar fazer um eletrocardiograma de repouso, provavelmente talvez um teste ergométrico, outros exames no sentido de afastar uma cardiopatia propriamente dita. Porque muitas vezes, alguns sintomas relacionados a outro órgão, por exemplo, nas pacientes do sexo feminino, às vezes uma disfunção tireoidiana predispõe à palpitação, predispõe à arritmia. Uma paciente que apresenta sintoma de palpitação noturna, às vezes, talvez essa paciente mereça ser investigada também com um exame chamado Holter, que é um aparelho que registra o eletrocardiograma de 24 horas. Então, o importante é que o paciente também seja avaliado por um profissional médico.
Então, fazer esse mapeamento, né? O importante é que você faça o diagnóstico correto, saiba o que você tem, quais são os fatores de risco associados e se cuide. Todos os dias, quem faz uso de remédio contínuo, às vezes acontece isso. Toma hoje, não toma amanhã, hoje eu acordei bem, não vou tomar meu remédio de pressão. Amanhã já não me acordei tão bem, toma dois.
Não pode ser assim não, tem que seguir a orientação médica.
Às vezes ocorre com muita frequência. Francisca, está lá em Candeias, tem uma pergunta a fazer. Francisca, bom dia.
Bom dia, eu queria saber do doutor o seguinte, eu já tenho já 10 anos que faço uso de nifedipina, de 20, e o Higroton, de 12,5, sou hipertensa. Eu queria saber os riscos que essa medicação pode causar para os meus rins a longo prazo.
Ok, muito obrigada pela sua pergunta. Beatriz, lá na Vila Canária. Alô?
Oi, minha linda.
Tudo bem? Sua pergunta, meu bem.
Ai, bom dia.
Bom dia.
Parabéns pelo seu programa, viu?
Obrigada, Beatriz.
Ó, doutor, eu gostaria de saber três coisas muito importantes na minha vida. Primeiro, eu completei 70 anos. Segundo, eu tenho uma vida ativa 24 horas.
Que bom, né?
Não é bom não, que estou cheio de problemas. E tenho problema de tireoide, faço um tratamento, já tem mais de 10 anos que eu faço o tratamento dessa tireoide.
Sim.
E essa tireoide não me deixa em paz.
E sua dúvida, Beatriz?
A minha dúvida é essa. Eu gostaria de saber do doutor. Eu durmo muito tarde, porque, como eu disse a você, eu costuro. Às vezes eu fico até 3 horas da manhã acordada e levanto 5.
Sim.
Gostaria de saber do médico, aí do doutor, se isso é prejudicial ao meu coração. E também eu tenho problemas de circulação. Um dia desse eu estava sentindo assim, uns probleminhas, fiz um check-up, deu uma pequena alteração no coração, mas o médico disse que não era nada preocupante. E me passou esse Atenolol para me tomar para pressão, porque às vezes eu fico com a pressão de 14 por 8. Mas normalmente ela está de 13 por 8, chega até 12 quando eu estou mais calma um pouquinho. Agora a questão é que eu ando, meu amigo, uma pilha, porque é muita coisa nas minhas costas para fazer.
Ô, Beatriz, que bom falar com você,
eu
viu?
Eu gosto demais de café, pelo amor de Deus.
E diminui essa pilha aí. Essa pilha ativa, 24 horas, dormindo 2 horas por dia, quase. Com tanto problema, tanta sobrecarga, você já com 70 anos, com essa pilha toda, sem fazer atividade, uma atividade física regular, enfim.
Bom, é Beatriz, atômica. Parabéns a você pela sua alegria. 70 anos, com essa alegria, dormindo pouco. Realmente, eu acho que você precisa dormir melhor, né? A quantidade de horas de sono dormida por dia varia de indivíduo para indivíduo. Tem pessoas que dormem 6 horas, 5 horas e é suficiente. Outras precisam dormir mais, né? Às vezes, com o envelhecimento, existe a necessidade de dormir menos do que anteriormente. Mas não é saudável você dormir somente 2 horas por dia. Tá? Você está dormindo muito tarde, talvez o excesso de café aí possa estar contribuindo. A disfunção tireoidiana, você disse que você é acompanhada, você está tomando medicamento, isso não quer dizer que você tenha problema cardíaco. Eu só fiz, quando eu falei sobre a tireoide, dizendo que, principalmente em mulheres, isso é relativamente comum, certo? Você ainda é seu médico, ele fazendo, checando a sua pressão. Sua pressão está controlada. Pra você, aos 70 anos, você disse que sua pressão geralmente está em torno de 13 por 8, no máximo, às vezes, chega a 14 por 8. Parabéns, você está conseguindo controlar a sua pressão. Né? Na sua idade, uma pressão de 13 por 8 estaria dentro da faixa da normalidade. Continue indo ao médico, fazendo a revisão com os exames e checando isso. Agora, eu acho que você deveria diminuir o consumo de cafeína e procurar dormir um pouquinho mais cedo, talvez. 3 horas para até 5 está muito pouco de sono.
Ela falou das atividades que ela tem que fazer, às vezes está tendo que dar conta até. Uhum. A questão da família, muitos idosos hoje têm isso também, né? Ajuda os filhos, os netos, às vezes. É. Ela tem uma sobrecarga num período da vida que poderia estar um menos...
E mantém um bom humor, né? Agora, em relação à primeira ouvinte, foi Francisca.
Francisca, né? Lá de Candeias.
Francisca de Candeias, que disse que está tomando o Higroton e a nifedipina. Risco sobre rim? Não, não existe. Essas drogas não têm nefrotoxicidade. O importante é que você vá ao médico, cheque os níveis de pressão, né? A maioria dos medicamentos antipertensivos, eles não têm uma necessidade do aumento de dose, assim, a não ser que haja um incremento da pressão. Por isso, o mais importante é fazer as revisões médicas, checar com os exames que o médico vai solicitar.
Agora, moça, às vezes tem essa crença, né? Ouvimos esses relatos. Ah, eu fico me enchendo de remédio, tomo 8 a 10 remédios por dia, isso depois vai prejudicar meu fígado, meu rim, e aí as pessoas começam a boicotar, ou então fazer por conta própria essa administração dos remédios. E remédios, medicações que servem às vezes para controlar o colesterol, a hipertensão, e que às vezes a falta dele pode levar a esse problema que a gente está tendo aqui, da questão da morte súbita, da parada cardíaca, do infarto.
Não, é importante, por isso que eu estou tendo sempre cuidado de falar. Sim. Vá ao seu médico, ele vai lhe orientar. É muito comum a pessoa, principalmente depois dos 50, 60 anos, ter algumas patologias associadas. Às vezes a pessoa tem um colesterol alto que precisa de alguma medicação. É diabético, precisa de outra medicação. Ser hipertenso. Existem medicamentos que podem ser utilizados de forma simultânea sem nenhum risco. Né? É muito comum as pessoas usarem mais de um, mais de dois medicamentos para controlar todas as patologias citadas. O importante é que exista essa interação com a equipe do médico, às vezes até uma equipe multidisciplinar, às vezes um posto de saúde, a enfermeira também vai orientar, associado à orientação médica propriamente dita, mas é importante que vá ao médico para checar essas medicações. Na maioria das vezes não existe riscos.
Ok. Tem uma anônima lá no bairro de Palmiúdo, está na linha ainda para participar com a gente, e a Maria, lá da Baixa de Quintas. Bom dia, eu falo com quem? Quem está na linha?
É Maria.
Oi, Maria, sua pergunta.
Bom dia, Patrícia.
Bom dia.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Aliás, 3 perguntinhas, mas é rápida.
Fica à vontade.
É porque eu fiz um exame eletrocardiograma e a conclusão, assim, atraso final da condução do ramo direito. Aí eu fiquei preocupada e eu sinto, assim, muita falta de ar, sinto, assim, às vezes o coração fica meio acelerado e sinto falta de ar direto, entendeu? E aí eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aí quando eu faço os exames, eu fui ao cardiologista, ele disse, ah, mas seu coração está bom, não tem nada, então você tem que ir procurar um clínico. Aí eu vou ao clínico e diz, pode ser que seja ansiedade. Aí eu fico preocupada com essa falta de ar todo dia que eu sinto, aquele desconforto, aquela coisa que, puxa, é uma coisa estranha.
E qual seria a sua pergunta, Maria, aqui para o Monja, que está aqui com a gente, ajudando exatamente a esclarecer algumas dúvidas?
Sim, é isso aí. É a falta de ar que eu sinto. Ah. E porque eu fiz exame eletrocardiograma.
E não deu nada.
E não deu nada. Deu assim, atraso final da condução do ramo direito.
Isso é uma variação da normalidade, Maria. Na maioria das vezes, esse atraso final da condução do ramo direito, atraso final da condução intraventricular ou distúrbio de condução do ramo direito, na maioria das vezes isso é uma condição benigna, isso não quer dizer que seja patológico. Por outro lado, eu acho que um aspecto bom é que você está indo ao médico. Você foi ao cardiologista, ele disse que seu coração não tem nada demais, você foi ao clínico também que não viu uma outra causa. Uhum. Então é importante que você siga a orientação dos médicos.
Bom, tem mais um ouvinte na linha? É anônima, está na linha, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor.
Bom dia.
Doutor, porque eu sou assim, eu sou uma paciente que eu, alguns anos atrás, eu fiz uma pneumectomia total e já era hipertensa. Então, de lá para cá, aí eu adquiri, até mais ou menos 8 anos mais ou menos, adquiri hipertensão pulmonar. Eu sou hipertensa, agora estou pré-diabética, mas eu tomo remédio. E eu fazia caminhada, mas ultimamente eu não tenho feito porque eu estou com problema de artrose, tenho 58 anos. Uhum. E eu tenho um cardiologista acompanhamento, dia 18 de maio agora eu fui com ele, minha pressão deu 13 por 8, ele disse que está boa, então eu tomo de manhã. 100 de losartana, 100 de atensina, 50 de clotiazida e 50 de atenelol, porque para cair os batimentos cardíacos, que eu sempre tenho esse problema. E à noite eu tomo uma atensina de 200 e o colesterol e o remédio do açúcar.
E qual seria a sua dúvida?
A minha dúvida é essa, porque eu já fiz o Holter. E porque eu não tenho um pulmão, né, eu já fiz o Holter e no meu eco, o último eco que eu fiz, deu hipertensão pulmonar moderada.
Okay.
Entendeu? E eu vou ficar ouvindo pelo rádio, muito obrigado, um bom dia.
Obrigado.
Bom dia. A hipertensão pulmonar é uma condição relacionada à circulação do pulmão. Isso aí está relacionado à sua patologia pulmonar que levou você a fazer essa pneumectomia, tá certo? Você disse que você, pelo eco, deu uma hipertensão pulmonar moderada, ou seja, não é uma hipertensão severa, isso não tem nada a ver com a hipertensão arterial sistêmica, que é a pressão alta, que a gente popularmente chama de pressão alta, hipertensão arterial sistêmica. Eu acho que os níveis de pressão arterial sistêmica sua estão controladas. Você dê seguimento a essa orientação médica, aparentemente me parece que você não tem nada de mais importante.
Não se preocupar pelo excesso de medicação, talvez ela citou várias medicações, seria o acompanhamento ideal mesmo.
Com certeza.
Ela, que ela tem.
Em relação a esse aspecto, Patrícia, que você falou antes sobre o Sim. excesso de medicamentos, é importante que as pessoas saibam que muitas vezes é necessário. E também hoje em dia existem alguns medicamentos que no mesmo comprimido existem duas drogas, isso diminui o número de comprimidos que são ingeridos.
E aí se ela for associando a uma dieta regular, uma atividade física, às vezes essa medicação vai...
Pode diminuir. Se a pessoa está com obesidade, sobrepeso, sedentária, muitas vezes com atividade regular, com o controle da pressão arterial, ou do peso, muitas vezes pode diminuir o número de comprimidos. E outro aspecto também que é muito comum na clínica, são pacientes do sexo masculino que acham que os medicamentos para controlar a pressão vão alterar a sua sexualidade. Isso hoje em dia é um mito, porque na realidade existem muitos medicamentos antipertensivos que não interferem em relação à questão da sexualidade masculina.
Uhum.
Mas, infelizmente, ainda é uma curiosidade que os pacientes... tem muito grande.
Moza, ainda nesse bate-papo sobre os fatores de risco, teve um ouvinte que falou sobre a questão da circulação. Falamos um pouco sobre isso com relação à questão do infarto e também da morte súbita. Qual a relação direta?
Em relação à circulação?
Isso.
Bom, circulação seria através dos vasos sanguíneos, principalmente das artérias e das veias, né? Quando a gente fala de hipertensão arterial, por que controlar a hipertensão arterial? Porque na maioria das vezes... as pessoas hipertensas que não se cuidam, muitas vezes podem evoluir para um acidente vascular cerebral, que é o popular derrame, ou então podem, quando apresentam, além da pressão alta, se são fumantes, se são diabéticos, pode apresentar problemas da circulação periférica, que seria arteriopatia periférica, às vezes isso pode levar à necessidade, em casos extremos, em casos mais graves, até mesmo de amputação de membros das extremidades, entendeu? Então, quando a gente está falando aqui, controlar a pressão arterial, não fumar, controlar o diabetes, tudo isso nós estamos beneficiando a nossa circulação, a gente está prevenindo o AVC. O AVC, que é o derrame, é uma das principais causas de morte no Brasil, né? Quando a gente fala de doença cardiovascular, a gente está se referindo basicamente a morte causada pela doença cardiovascular, geralmente é o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. E é a principal causa de morte, tanto em homem como em mulher no Brasil.
O que ocorre, já finalizando então o nosso papo, é que às vezes, como o ouvinte relatou, ela vai ao médico e diz, seu coração está bom. Às vezes o problema não é necessariamente no coração, né, no músculo cardíaco, mas às vezes a questão da hipertensão, sobrepeso, não sei, o doutor Moza pode falar melhor sobre isso. Porque às vezes o coração está bom e as pessoas sentem tanta coisa.
É verdade. O importante é que as pessoas saibam que devem ter uma dieta saudável, não devem fumar, devem moderar o consumo da bebida alcoólica, que também o álcool, o abuso do álcool está associado a uma sobrecarga para o coração e também eleva a pressão arterial, né? Fazer a prática de atividade física, controlar o seu peso, né? Tudo isso é saudável e importante para o coração.
Concluindo suas considerações finais, queria notícias do Congresso de Cardiologia que aconteceu recentemente aqui na Bahia.
É verdade, no final do mês passado houve o 27º Congresso aqui da Sociedade Brasileira de Cardiologia, seccional Bahia, que foi um sucesso. Na realidade foram abordados temas muito importantes na área de cardiologia. E durante esse congresso, a Diagnosum a Mais do Grupo Fleury patrocinou um simpósio sobre métodos diagnósticos não invasivos em doença arterial coronária crônica e foi um sucesso. Inclusive vieram colegas de fora de Salvador, de São Paulo, participando desse evento. E foi muito interessante esse diagnóstico dessas doenças cardiovasculares crônicas.
Importante, a gente está sempre atualizando os conhecimentos para que os nossos profissionais, que já são bons, atuem melhor atendendo os pacientes. Obrigada. A gente agradece a presença do médico Moza Cardoso Filho, coordenador de cardiologia da Diagnosum a Mais e também médico cardiologista do Hospital São Rafael.